papel da fé na recuperação após desastres naturais, nossas comunidades se fortalecem quando a igreja levanta a voz e a mão. Em tempos de desgraça, o espaço sagrado se torna abrigo, fonte de coragem e ponte entre quem precisa e quem pode ajudar. A atuação humanitária da igreja em emergências climáticas não é apenas consolo, é ação concreta que transforma medo em memória de superação. Somos chamados a ouvir, orientar e agir juntos, com uma voz que acolhe quem chegou fragilizado e oferece caminhos para recomeçar. Principais lições: nossa fé nos une como fio de luz. Nossa esperança nos dá força para recomeçar. Nossas preces acalmam corações feridos. Nossa fé nos inspira a ajudar com mãos abertas. Nossa fé acende coragem para seguir adiante. A fé na recuperação pós-desastres. Juntos, encontramos força quando a casa desmorona. A fé não é apenas promessa, é caminho. Em cada tijolo que cai, lembramos que o coração humano pode refazer o que parece impossível. Quando o medo bate, a Bíblia nos guia com luz suave, passo a passo, para reconstruir não apenas paredes, mas a esperança que habita dentro de nós. Permanecer firmes, acompanhar uns aos outros e confiar que a graça de Deus nos dá coragem para seguir em frente pela manhã que sempre volta, transformadora em propósito e ruína em abrigo. A fé é prática, planos simples ganham forma com mãos que ajudam e palavras que confortam. Em momentos difíceis, buscamos apoio na comunidade, nos ensinamentos da igreja e nas promessas de Jesus. A Bíblia nos ensina a não desistir, a erguer a cabeça e a erguer também o ânimo do próximo. Cada recurso é visto como dom e cada desafio como oportunidade de crescer. Quando a chuva cala, a fé ilumina o caminho, lembrando que a construção de uma vida nova começa com gratidão e serviço ao próximo. Por fim, reconhecemos que o verdadeiro conforto vem de uma fé que não se dobra com ventos fortes. Nossa voz se ergue em harmonia com oração, ação e comunidade. Transformamos ruínas em casas, dúvidas em certezas, lagos de medo em rios de esperança. Juntos, seguimos, lembrando que o papel da fé na recuperação após desastres naturais não é apenas consolo, é força que sustenta cada tijolo que assentamos. Observação: a cada etapa, cuidamos para manter a dignidade e a compaixão, refletindo a luz que a fé nos oferece. Como nós encontramos consolo na Bíblia quando o peso é grande, abrimos a Bíblia e encontramos palavras que acalmam. As histórias falam de tempestades, perdas e requerimentos de ajuda, mas também de comunidades que se elevam. O consolo vem quando reconhecemos que não caminhamos sozinhos. Cada página nos encoraja a dar um passo, perdoar e cuidar do próximo. Com a leitura, sentimos o peito ganhar espaço para respirar. Buscamos passagens que lembram que Deus está conosco no frio e na chuva. Não é magia, é memória. Promessas antigas ainda falam hoje. O consolo não é apenas conforto momentâneo, é direção. Ele nos chama a agir com misericórdia, partilhar o que temos e ouvir o que o outro precisa. Assim, a Bíblia não é apenas livro, é mapa para reconstrução, voz que sustenta quando as paredes tremem. O estilo de vida que nos acolhe vem de dentro, oração que acalma a ansiedade, leitura que desperta a compaixão, oração em comunidade que fortalece a promessa de que não desistimos. A cada oração, reafirmamos o compromisso de cuidar uns dos outros, sem deixar ninguém para trás. Versos para a fé na recuperação pós-desastres. Para cada desafio, há um verso que acalma a alma. Escolhemos trechos curtos e fortes que ajudam a respirar quando o medo aperta. A Bíblia oferece palavras de coragem, proteção e a promessa de que o amor divino não nos abandona. Lemos, repetimos e guardamos no bolso da memória para usar na hora certa. Esses versos guiam o coração para agir com fé. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio. Eu lhes darei um coração para compreender e olhos para ver o que é bom. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Leituras bíblicas guiadas por líderes guias espirituais ajudam a entender as leituras no tempo da recuperação. Eles conduzem meditações simples, perguntas que abrem o coração e sugestões de oração em grupo. Nossos encontros com líderes criam espaço seguro para compartilhar medos, dúvidas e pequenas vitórias. Com orientação, transformamos cada leitura em ação. Compaixão prática, ajuda concreta aos que sofrem e promessa que move a nos buscar juntos a solução. Dica prática: reserve um tempo curto para uma leitura compartilhada, seguida de uma oração pela reconstrução de uma casa e de uma vida. Ensinamentos católicos sobre reconstrução. Olhamos para a reconstrução com olhos de fé. Orientações oficiais sobre a gestão de desastres através dos ensinamentos católicos. Aprendemos que reconstruir não é apenas erguer paredes, mas renovar corações. Esperança é a escolha diária que nasce da confiança em Deus, que sustenta nossas mãos mesmo quando o peso parece grande. Ao pensar na reconstrução, agimos com compaixão, justiça e verdade para que cada espaço reerguido transforme quem precisa. Primeiro rezar, depois trabalhar, sempre com a dignidade de cada pessoa em mente. A caridade não é gesto pequeno, é base da reconstrução comunitária, seja na família que volta a sorrir ou na vizinhança que se une para limpar o que foi atingido. Cada recurso, cada hora de serviço, expressa o amor recebido de Deus e devolvido ao próximo. Nossos passos passam por ouvir, planejar, agir, revisar. Abrimos espaço para a vida de fé florescer, oração, partilha de alimento e a alegria de ver a fé em ação. Leia os fundamentos da doutrina social cristã na solidariedade para entender a base da ação. Tabela de ações práticas de reconstrução, mutirões de limpeza e reconstrução de espaços comuns, grupos de oração com foco em sobreviventes, fundos paroquiais de emergência para famílias, parcerias com organizações locais para assistência legal e educacional, doutrina social e religião e reconstrução comunitária, doutrina social da Igreja nos guia a agir com solidariedade e justiça. Somos chamados a cuidar dos mais vulneráveis, compartilhar recursos com quem perdeu quase tudo e trabalhar por estruturas que protejam a dignidade humana. A reconstrução leva em conta pessoas, não apenas materiais. É um convite para inserir a fé na vida cotidiana, criando redes de apoio que resistem ao tempo. Enxergamos a reconstrução como esforço comunitário, não solução individual. A Igreja oferece valores como cuidado mútuo, respeito à vida e participação de todos. Praticamente, isso pode significar mutirões de limpeza, fundos de emergência paroquiais e espaços de escuta para quem está em sofrimento. Nossos passos são pequenos, mas somam. Cada ação alinhada com a doutrina fortalece a cidade como um todo. Promovemos justiça social por meio da caridade, geração de oportunidades de emprego e apoio educativo para famílias. A fé não é apenas consolo, é motor de transformação. Ao reconhecer necessidades reais, respondemos com ações concretas que ajudam a reconstruir não só casas, mas também esperança. O resultado é uma comunidade mais unida, capaz de acolher, ouvir e partilhar. Leia os fundamentos da doutrina social cristã na solidariedade para entender a base da ação. Tabela de ações práticas de reconstrução, mutirões de limpeza e reconstrução de espaços comuns, grupos de oração com foco em sobreviventes, fundos paroquiais de emergência para famílias, parcerias com organizações locais para assistência legal e educacional, rituais católicos que trazem esperança, rituais simples carregam força profunda. A missa, a oração do terço e os momentos de bênção exterior ajudam a manter a esperança viva. Em comunidade, sentimos que não estamos sozinhos. O sacramento da reconciliação alivia a carga do coração, lembrando que o passado pode ser libertado e que a graça renova. Essas práticas funcionam como âncoras, mantêm-nos firmes e abrem espaço para a cura. O toque da água benta, velas acesas e leituras bíblicas falam ao coração da comunidade. Cada casa reconstruída representa uma vida renovada diante de Deus. A orientação pastoral oferece aconselhamentos, encontros de apoio e palavras que fortalecem a fé. Os rituais não substituem o trabalho, mas o fortalecem, dando sentido a cada ação prática. Gratidão pela provisão, mesmo quando faltam recursos, fortalece o espírito. O silêncio contemplativo e a oração comunitária criam um espaço sagrado para a esperança renascer. Cada casa que volta a ter vida é um testemunho de fé ativa, mostrando que o amor de Deus não falha e que a fé, ao ser vivida, transforma ruas inteiras. Orientação pastoral paroquial, encontros periódicos para partilhar necessidades, planejar ações concretas e acompanhar famílias. A pastoral atua como bússola, guiando passos com empatia, clareza e oração. Citação: a fé não é apenas palavras, é uma vida que se move em direção ao próximo com coragem e alegria. O papel das igrejas na resposta a desastres, nossas comunidades se fortalecem quando a Igreja levanta a voz e a mão. Em tempos de desgraça, o espaço sagrado se torna abrigo, fonte de coragem e ponte entre quem precisa e quem pode ajudar. O papel da fé na recuperação após desastres naturais não é apenas consolo, é ação concreta que transforma medo em memória de superação. Somos chamados a ouvir, orientar e agir juntos, com uma voz que acolhe quem chegou fragilizado e oferece caminhos para recomeçar. A fé nos lembra que não caminhamos sós. Voluntários se mobilizam para classificar doações, distribuir itens de primeira necessidade e cuidar das crianças. Em cada gesto, a graça transforma desespero em esperança. O coração da resposta é a dignidade humana, abrigo, alimento e respeito para todos. Não se trata apenas de suprir necessidades básicas, mas de devolver pertencimento. A Igreja se torna farol de convivência e recomeço. Observação: quando a tempestade passou, não ficamos apenas em pé, ajudamos a levantar o próximo. Tabela: componentes da resposta da Igreja a desastres abrigos, espaço seguro para quem perdeu casa alimentos, distribuição de itens alimentares apoio material, doação de roupas, higiene e itens domésticos abrigos, alimentos e apoio material abrigos comunitários são cadeias de cuidado que permitem respirar de novo. Mantemos espaços acolhedores onde famílias podem descansar com dignidade. O alimento funciona como ponte entre sustento e esperança. Cada cesta evita que a fome vire desânimo. O apoio material envolve não apenas itens, mas dignidade, roupas, higiene e utensílios que ajudam na vida cotidiana. Nossos gestos refletem a fé que se traduz em ações concretas. Parcerias locais e solidariedade religiosa na reconstrução construímos pontes com escolas, ONGs e autoridades locais. Essas parcerias coordenam voluntários, recursos e planos para retomar empregos e negócios. A solidariedade religiosa não é apenas doação, é transformar vidas com respeito mútuo e colaboração. Juntos, ouvimos necessidades reais e adaptamos ações à realidade de cada lugar. Juntos, não apenas reerguemos casas, mas reconstruímos a esperança que movimenta cada tijolo. Logística comunitária organizada, organizamos a logística para que cada ajuda chegue a quem precisa. Definimos pontos de entrega, horários e rotas de voluntariado, mantendo registro simples e comunicação clara. Com planejamento, a fé se espalha por cada família. Apoio espiritual pós-desastre e intervenção pastoral em momentos de desastre, a fé serve de guia e abrigo. Reconhecemos a dor, as perdas e as perguntas sem resposta. Nossos encontros são para ouvir, acolher e abrir espaço para a esperança renascer, passo a passo, junto com a comunidade. A intervenção pastoral é cuidado humano. Ao visitar, falamos com suavidade, sem julgamentos apressados. Quando a casa é devastada, a casa interior também precisa de reparo, escuta atenta, palavras de conforto e gestos que ajudam a respirar melhor. Em tempos de aflição, a fé se torna a ponte entre o presente doloroso e um futuro possível onde a vida volta a pulsar. Entre a dor e a coragem, aprendemos a respirar com mais calma. Mantemos a rotina básica, buscamos apoio mútuo e praticamos pequenas orações que fortalecem o coração. Quando não estamos sozinhos, Deus caminha conosco, a comunidade responde com mãos estendidas. Este é o espaço onde a fé se transforma em ação prática, comer juntos, ouvir histórias, oferecer ombro amigo e orar juntos. Intervenção pastoral e suporte psicossocial primeiro. Reconhecemos o impacto emocional como real. Nossos pastores conversam com cada pessoa para entender medo, raiva ou tristeza. Pedir ajuda é sinal de força, não de fraqueza. Acolhemos com empatia, oferecendo mensagens de esperança para manter a fé viva. Em seguida, conectamos com suporte psicossocial, acolhimento psicológico qualificado em situações de desastre sobre documentos, abrigo temporário, cuidados com a saúde mental e encaminhamentos. Ninguém caminha sozinho, a intervenção pastoral complementa a assistência profissional. Fortalecemos a comunicação entre famílias, com espaços seguros para discutir medos, dúvidas e memórias do desastre e reflexões teológicas sobre o cuidado pastoral orientam esse acompanhamento. Nossos programas de oração e aconselhamento. Nossos programas de oração oferecem momentos de calma para reorganizar pensamentos. Orar não é fugir da dor, é abrir espaço para a luz entrar. Reunimos pessoas para rezar, agradecer e pedir forças. Cada sessão é simples, palavras de fé, cânticos suaves e silêncio respeitoso que cura aos poucos. O aconselhamento foca no fortalecimento interior. Conselheiros usam linguagem acessível para falar de medos, escolhas e novos caminhos. Compartilhamos ferramentas práticas como respiração consciente, memórias de gratidão e metas pequenas que parecem fáceis de alcançar. O objetivo é reconstruir autonomia, passo a passo. Destaque: a fé que caminha com a gente não é fantasia, é prática que transforma medo em coragem, noite e manhã. Capacitação para acolhimento: capacitamos voluntários para acolher com dignidade, escuta ativa, etiqueta de respeito e reconhecimento de sinais de sofrimento que exigem apoio profissional. Criamos equipes prontas para ouvir sem julgar, oferecer presença sem imposição e encaminhar recursos quando necessário. A capacitação inclui autocuidado para quem acolhe, com pausas, oração pessoal e apoio entre pares. Assim, transformamos o impacto do desastre em uma oportunidade de renovação. Para fundamentar esse cuidado, explore estudos teológicos sobre a prática do cuidado pastoral. Saúde mental e fé após catástrofes. Em tempos de desastre, a mente busca chão firme. A fé pode acalmar pensamentos acelerados e manter a vida firme diante das perdas. O cuidado com a saúde mental não elimina a dor, mas oferece ferramentas para atravessá-la com coragem. A oração é uma âncora que ajuda a respirar, pedir ajuda e abrir espaço para a cura gradual, diretrizes técnicas sobre saúde mental em crises. A experiência de catástrofe muda a percepção da segurança. Medo, raiva, tristeza e culpa podem surgir. A recuperação é um caminho, não um ponto final. Cuidar de si mesmo e dos outros com gentileza, paciência e fé é essencial. Cada pequeno passo de autocuidado, dormir, comer bem, conversar com alguém de confiança, contribui para um recomeço. Kalout, em momentos de ruptura, a fé pode ser a ponte entre o que foi perdido e o que ainda pode ser vivido. Buscamos força na oração, mas também na presença uns dos outros. Como usamos a fé na recuperação emocional, combinamos oração, silêncio e conversa aberta para fortalecer a recuperação emocional. Cada dia é uma oportunidade de escolher paz, agradecer pelas bênçãos e pedir orientação para agir com bondade. Reconhecer sentimentos dá espaço para que a fé guie sem negar a dor. Mantemos simples passos, falar, ouvir, buscar ajuda profissional quando necessário e manter a esperança viva. O tempo é parte da cura. Não há prisa para voltar ao normal, há amadurecimento na simplicidade de cada ato de cuidado. Praticar gratidão diária transforma a forma como encaramos a recuperação. Ouvir o próprio corpo, descansar quando precisa e celebrar pequenas vitórias com a comunidade. A recuperação não nega a história, mas integra-a. Compartilhar lutas fortalece para seguir. A coragem não é ausência de medo, é continuar em frente com fé, mesmo com a casa por dentro em ruínas. Reconstruir a mente é tão importante quanto reconstruir paredes. Calote, em momentos de ruptura, a fé pode ser a ponte entre o que foi perdido e o que ainda pode ser vivido. Buscamos força na oração, mas também na presença uns dos outros. Integração de terapia e apoio espiritual. A parceria entre terapia e apoio espiritual respeita a pessoa como um todo. A terapia oferece ferramentas para entender emoções, lidar com traumas e planejar passos de recuperação. O apoio espiritual fornece significado, esperança e uma rede de cuidado. Quando combinados, criamos um espaço seguro para a cura. Guias de apoio em crises humanitárias ajudam a embasar essa prática. Valorizamos profissionais que reconhecem a fé como parte da vida, não como escape. A oração pode acompanhar sessões de terapia, assim como a prática religiosa pode ganhar novas perspectivas com a terapia. Esse equilíbrio transforma medo em ação e dor em propósito. Essa integração fortalece comunidades. Ao partilhar recursos, alcançamos quem está silente, oferecendo caminhos que unem mente, coração e espírito. A fé não substitui tratamento, ela o complementa, guiando escolhas saudáveis para todos. Calote, em momentos de crise, a fé atua como ponte que transforma doações em consolo real e ações em mudança duradoura. Resiliência comunitária religiosa, somos chamados a transformar sofrimento em força. Quando a comunidade se reúne, cada voz acrescenta um tijolo de esperança. A fé não é apenas oração, é mão que se entrelaça à de todos, preparando-se para enfrentar o desconhecido com coragem compartilhada. A fé une, a caridade reconforta, e a presença de Deus nos dá mapa e bússola. Nossa força está na prática diária, oferecer alimento, abrigo, palavras de encorajamento e ações concretas que aliviam o peso do desespero. Quando rezamos juntos, elevamos as mãos pelo bem comum. Quando ajudamos quem precisa, renovamos a promessa de serviço que a Bíblia nos ensina. A comunidade religiosa se torna um espaço onde o luto ganha voz, onde a alegria é compartilhada e onde cada pessoa encontra um papel. Estamos aqui para apoiar, ouvir e agir. Em tempos de dificuldade, a esperança não é ingenuidade, é atuação consciente. Reunimos líderes, voluntários e famílias para planejar respostas rápidas, oferecer apoio emocional e manter a fé firme como rocha. Juntos, tecemos redes de cuidado que atravessam crises e fortalecem a certeza de que a fé, quando vivida coletivamente, transforma dor em propósito. Calote, em tempos de crise, a fé na prática salva vidas, não apenas com oração, mas com ações que alimentam, protegem e educam. Fé na recuperação pós-desastres como força coletiva. A recuperação pós-desastres ganha ritmo quando a fé se transforma em parceria. O trauma não passa sozinho, ele precisa de um caminho, e esse caminho é o apoio mútuo. Na primeira resposta, a oração acalma, mas é o serviço que reconstrói. Traçamos planos simples, abrigo temporário, colheita de alimentos, ajuda com documentação e apoio psicológico. O papel da fé é nutrir a esperança, mantendo a visão de dias melhores, passo a passo, com mãos unidas. Quando pensamos na recuperação, cada casa reerguida também reergue quem vive nela. O grupo de fé atua como catalisador de recursos, voluntários, doações, redes de ONGs e parcerias com organizações locais. Encaramos o desafio com seriedade, sem prometer milagres rápidos, mas com a certeza de que a fé nos fortalece para enfrentar a realidade com clareza e compaixão. No fim, esta não apenas uma estrutura física, mas um senso de pertencimento e propósito renovados. A comunidade aprende que o tempo de reconstrução é de cuidado humano. Com a fé como bússola, priorizamos vulneráveis, crianças, idosos e quem ficou sozinho. A cada passo, repetimos, a fé não é fuga, é motor. A esperança não é desistir, é insistir com amor. Quando o fardo parece pesado, olhamos para o próximo como testemunho vivo de que juntos temos força para seguir adiante. Projetos que fortalecem laços de fé, projetos simples, bem feitos, criam laços duradouros. Pintar as paredes da igreja, organize feiras comunitárias, oficinas de acolhimento e grupos de estudo são sementes que viram raízes profundas. Cada projeto é um convite para participar, ouvir e aprender. Ao trabalharmos juntos, a fé revela-se como doação de tempo, talento e cuidado aos irmãos e irmãs ao redor. A força de fortalecer laços de fé está na diversidade de mãos unidas. Famílias, jovens, idosos, todos têm papel. Alguém cuida das crianças, alguém organiza a música que leva a alma, outro cuida da logística. Essa cooperação transforma a igreja em um lar vivo, onde cada um encontra um motivo para levantar pela manhã. Histórias de mudança surgem, alguém encontra trabalho com redes comunitárias, outro encontra coragem para perdoar, e alguém descobre que a fé é caminho, não muro. Para manter esses laços, precisamos de consistência, planos simples, metas claras e um calendário que lembre que a fé vive no cotidiano. Cada reunião é a oportunidade de ouvir, ajustar e agir com amor. Quando nos comprometemos com projetos que fortalecem a fé, renovamos vidas e mostramos que não estamos sós. Kalout, projetos que envolvem toda a comunidade geram memória compartilhada. Cada vitória de um grupo é vitória de todos. Planos de preparação comunitária não a fé sem preparo. Planejamos para prevenir, mapas de evacuação simples, redes de apoio, bancos de alimentos, contatos de emergência e espaços de oração. A preparação comunitária é um ato de responsabilidade que nasce do amor ao próximo. Treinamos voluntários para que saibam o que fazer, onde buscar ajuda e como manter a dignidade de cada pessoa. Mobilização comunitária cristã em situações de risco. O que fazemos de forma prática costuma ser simples: kits de primeiros socorros, listas de contatos, rotas de saída marcadas e vigílias de monitoramento. Reiteramos que a fé não substitui a prudência, ela complementa. Assim, quando o tempo se descontrola, respiramos fundo, temos um plano em mãos e agimos com serenidade. Estamos preparados porque cuidamos uns dos outros. Tabela. Aspectos da preparação e ações correspondentes: rede de apoio, criar contatos de voluntários e serviços locais, resposta rápida e humana, logística de abrigo, identificar locais seguros e rotas, segurança e dignidade, suprimentos, montar kits básicos de sobrevivência, autonomia imediata, acompanhamento, acompanhamento emocional e orientação espiritual, esperança que sustenta, a fé que prepara e a fé que salva tempo, esforço e corações no momento em que mais precisamos. Liderança religiosa em situações de emergência e em crise, a fé pulsa como vela ao vento. Somos gratos por líderes que guiam com calma, clareza e compaixão. A liderança não é apenas rezar, mas agir com responsabilidade, planejamento, empatia e resposta rápida que protejam vidas e promovam esperança. Unidos, transformamos o medo em firmeza, como quem transforma um cômodo bagunçado em um lar acolhedor novamente. Líderes coordenam respostas rápidas mantendo comunicação aberta. Avaliam riscos, convocam equipes, definem prioridades e garantem que recursos básicos cheguem onde precisam. Formação envolve mensagens claras, sem pânico. A coordenação rápida depende da participação de todos, voluntários, famílias que abrem as portas e crianças que seguram velas de esperança. A fé não é fuga, é força que sustenta. A verdadeira liderança na crise é aquela que aplaca o coração e aponta o caminho. Protocolos e formação para emergências: nossos protocolos surgem da prudência, rotas de evacuação, pontos de encontro, contatos de socorro e comunicações. A formação é necessária. Treinamos equipes para reconhecer sinais de estresse, oferecer apoio básico e manter a ordem. A cada treino, ganhamos confiança para agir sem hesitar quando o inesperado surge, sempre respeitando a dignidade de cada pessoa. A formação contínua inclui educação sobre riscos regionais, ciclones, enchentes, desabamentos. Protocolos bem praticados salvam vidas. Ensinamos também autocuidado para quem acolhe. Em resumo, preparo salva, fé sustenta e juntos construímos resiliência. Comunicação de crise pastoral. A comunicação pastoral funciona como farol. Mensagens simples, diretas e positivas, evitando rumores. Compartilhamos informações práticas, onde buscar ajuda, como se manter seguro, quem contatar para apoio emocional. A comunicação é respeitosa, inclusiva e empática, reconhecendo o trauma de cada pessoa e oferecendo consolo sem promessas vazias. Usamos canais familiares, reuniões curtas, listas de difusão e murais simples. Comunicação clara salva vidas e cura corações quebrados. Táticas religiosas e coping pós-crise. A crise pode virar vento que derruba ou revela. Encontramos abrigo na prática que sustenta. Oração, ritos simples e rotinas de cura que lembram que não estamos sozinhos. Orar não é fugir da dor, é permitir que a luz entre. Grupos de apoio espiritual e terapia de grupo oferecem palavras amigas, ouvidos atentos e uma rede que permanece. A fé ganha textura humana, não é apenas consolo, é estratégia de vida. Elementos de prática, oração e ritos tranquilizam a mente e fortalecem a fé. Grupos de apoio, compartilha, oferece empatia e senso de pertencimento. Rotinas de cura, estrutura o dia e criam previsibilidade. Oração diária, ritos simples e grupos de apoio formam o tripé que sustenta nossa coragem. A fé não é fugir da dor, é aprender a caminhar com ela. Grupos de apoio espiritual e terapia de grupo compartilhar histórias com quem entende o peso facilita pequenos milagres. Grupos de apoio espiritual oferecem empatia e pertencimento. Terapia de grupo ajuda a ver padrões de comportamento que alimentam a dor. Nessas sessões, falamos com honestidade, recebemos feedback respeitoso e descobrimos recursos que não veríamos sozinhos. A conversa compartilhada ensina limites saudáveis, autocompaixão e uma narrativa de recuperação que honra a fé. A fé ganha vida prática quando compartilhamos, não apenas contemplamos. Solidariedade religiosa na reconstrução, a fé não se cala diante do sofrimento. Quando a comunidade sofre, a união dos corações transforma a dor em ação. Reconstruir é restaurar a dignidade das pessoas, oferecendo abrigo, esperança e um caminho para seguir adiante. Quem tem mais recursos ajuda, quem pode apoia emocionalmente, quem sabe ouvir acolhe quem chora. A verdadeira religião cuida dos aflitos, dos órfãos e das viúvas. Mutirões de mão de obra, doações e visitas confortam. E a fé se sente não apenas em palavras, mas em ações que regeneram vidas. Para uma visão mais ampla, veja a gestão de riscos e emergências climáticas no Brasil. Calote, quando nos unimos pela reconstrução, a fé ganha voz prática e a esperança se torna um ativo que todos podem usar. Como nossa fé mobiliza ajuda material e emocional, nossa fé nos ensina a agir com compaixão. Em cada ação solidária, respondemos com doações de materiais, comida, roupas e ferramentas. Apoio financeiro é importante, mas o apoio emocional sustenta quem está fragilizado. Organizamos momentos de escuta, visitas e palavras que curam. Ajudar não é apenas entregar o básico, é devolver a ousadia de sonhar com um amanhã melhor. Quando o desespero bate, a fé nos lembra de partilhar a carga. Organizar mutirões de construção, feiras de roupas e mutirões de limpeza transforma não apenas estruturas, mas relações, autoestima e a fé de dias melhores. Alinhamos equipes com base nos talentos da comunidade. Quem sabe faz, quem pode doar entrega, quem pode ouvir acolhe. A fé guia o respeito, a dignidade e a gratidão. O resultado é maior alcance, menos sofrimento no silêncio e corações renovados pela esperança. Calote, em momentos de crise, a fé atua como ponte que transforma doações em consolo real e ações em mudança duradoura.